Olá, amigos. O Padocast 83 está no ar pela Central 3. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook ou por sua plataforma preferida. Eu sou Gabriel Curti. Nós aqui do Grande Prêmio seguimos com a nossa programação feita com cada um diretamente de sua casa. E hoje é dia de Lewis Hamilton, não tinha como ser outro assunto. Hamilton conquistou no GP de Eifel a vitória de número 91 em sua carreira na Fórmula 1, igualando o recorde histórico de Michael Schumacher. O inglês já é o maior de todos os tempos e é por isso que nós estamos aqui para revisitar a carreira dele. A chegada ao grid pela McLaren, as rivalidades com Alonso, Button, Rosberg, os títulos e, é claro, a formação de ídolo e enorme ser social que virou Lewis Hamilton. Para essa discussão sobre a obra de Hamilton estão comigo Gabriel Carvalho e Pedro Henrique Marum. Sem perder tempo, já introduzo nossos convidados com os temas, em ordem cronológica, para a gente relembrar os feitos de Lewis. Vamos lá? A gente começa então falando da chegada de Hamilton à Fórmula 1, as circunstâncias de sua chegada na McLaren. Queria começar com você, Gabriel. Tudo bem com você? Fala um pouco como foi esse processo de chegada do Hamilton ao grid e os primeiros passos dele.
Olá, Gal, olá, Pedro, olá, Berton, e também o nosso amigo ouvinte. O Hamilton ele foi parte de um processo, né, da McLaren, que hoje a gente vê com o Leclerc, por exemplo, na Ferrari, o Verstappen na Red Bull, que é de uma montadora adotar, uma equipe, ela adota o piloto desde cedo e vai moldando ele até um dia que ele chegue na Fórmula 1. E o Hamilton foi não um pioneiro, mas foi um caso que aconteceu antes disso virar uma certa moda pela McLaren, que adotou ele ainda na época do kart, enxergou o potencial que ele tinha, bancou a carreira dele durante a categoria de base e posteriormente deu a chance dele estar correndo na McLaren em 2007, que foi também um movimento muito, de uma certa forma surpreendente, né? Pois é uma equipe tão grande como a McLaren, né? Na época que tinha mais relevância no grid, não costumava apostar em pilotos assim, novatos, né? Ou, né, normalmente era algum piloto um pouco mais consolidado, né? Teve o caso, por exemplo, do Raikkonen, que foi com uma temporada, mas enfim, o cara ser um novato estrear na McLaren era algo muito raro para a época. E até uma curiosidade, estava fazendo algumas pesquisas aqui sobre, o Hamilton quase estreou no GP do Brasil de 2006, que foi a última prova do Schumacher pela Ferrari, da primeira aposentadoria dele. Na época, a McLaren já tinha perdido o Juan Pablo Montoya, né? Eles quebraram o contrato quando o Montoya anunciou que correria na NASCAR, mantiveram o Pedro Della Rosa até o fim, e depois, já no GP do Brasil, o Hamilton já era campeão do GP2, cogitaram colocar ele no lugar do Della Rosa, mas decidiram adiar e fazer a estreia dele em 2007.
E é curioso, né? Exatamente isso que o Gabo falou, mas se a gente for traçar um paralelo com o que aconteceu com o Raikkonen vinha de um processo diferente porque a McLaren estava tentando achar um novo Mika Hakkinen, né? O Raikkonen veio muito nessa onda finlandesa de uma McLaren que tinha conseguido bater de frente com a Ferrari do Schumacher, né? Então era uma tentativa de revisitar isso. Com o Hamilton foi diferente, né, Pê? Ele chega num contexto de uma McLaren muito mais que desafiava a Ferrari e posteriormente a Renault. Como é que estava o contexto da Fórmula 1 na época em que o Hamilton chegou?
O Hamilton chega no 2006, como o Gabo lembrou, o Montoya já tinha aquela questão da NASCAR, ele bate, abandona o GP dos Estados Unidos e aí na mesma semana, na verdade, 3 dias depois, ele anuncia ele para a Ganassi. A McLaren tinha aquela questão com o Raikkonen, porque ao mesmo tempo em que ela sabia o potencial do Raikkonen, todo mundo sabia que o Raikkonen era a escolha da Ferrari para seguir em frente. O Raikkonen, o plano da Ferrari era ter Schumacher e Raikkonen em 2006, num plano mesmo de sucessão do Schumacher, para dali a algum tempo e o Schumacher acaba se aposentando. Mas a McLaren já tinha o Alonso confirmado, porque a McLaren assina o contrato com o Fernando Alonso ainda em 2005. O Alonso tinha um ano de contrato, se sentia muito confortável na Renault, tem essa ligação próxima com o Flávio Briatore até hoje, né? De empresário, empresariado, já funcionava assim na época. Mas a McLaren agiu muito rápido para trazer o Alonso. Teve que entrar um ano antes do fim do contrato da Renault e tal, fez uma proposta muito boa e conseguiu fechar. O Alonso continuou em 2006, obviamente, com a Renault, foi bicampeão, mas todo mundo sabia, era oficializado, favas contadas, de que ele estaria na McLaren em 2007. O Hamilton é confirmado, é um pouquinho depois do final do campeonato de 2006, aquele momento, como o Gabo lembrou também, chegaram a cogitar colocá-lo no GP do Brasil. Então, naquele ponto, em novembro de 2006, quando ele é confirmado, era um segredo mal guardado, né? O Hamilton seria o companheiro de equipe do Alonso em 2007. Então, ele chega para ser pareado na Fórmula 1 com o atual bicampeão mundial vigente. O Alonso era a resposta da pergunta que se fez durante algum tempo do que vai viver a Fórmula 1 pós-Schumacher, né? Tem aquela lenda urbana de que o Schumacher foi campeão contra ninguém, o que a gente sabe que não é verdade desde o tempo do Hakkinen, depois do próprio Raikkonen. Mas quem assumiria esse protagonismo? Seria o Raikkonen? Seria o Montoya? Foram nomes que apareceram com boas possibilidades, até o Felipe Massa. Mas não, foi o Alonso, ele deixa isso muito claro já a partir de 2005, ganhando o primeiro título. E o Hamilton chega para bater de frente com o grande nome da Fórmula 1 naquele momento, em que mudou tudo sem Schumacher. Então, por melhor que ele fosse, e estava na cara que era, e a McLaren sabia que era, e o Ron Dennis sabia que era, desde que ele tinha 10 anos de idade, ele estava ligado à Mercedes e à McLaren desde os 13, né? Mas o Ron Dennis conheceu o Hamilton em 95, quando ele tinha 10 anos de idade, que existia ali um enorme talento, mas existia um piloto novato contra um piloto pronto, que também era jovem, que na cabeça de todo mundo ainda tinha a crescer, porque ainda ia ter uma carreira longa pela frente. Era uma situação complicada. Era uma situação complicada estrear contra o grande nome da Fórmula 1. Embora a McLaren não tenha sujeitado o Hamilton a ser segundo piloto, embora o Hamilton nunca tenha se visto como segundo piloto, e o pai dele teve um papel fundamental em conseguir protegê-lo dessa nomenclatura, tanto dele próprio, por parte dele próprio, quanto por parte da equipe, a opinião pública via o Hamilton como um natural segundo piloto naquele momento, né? Pelo menos no começo do ano.
E não só a opinião pública, né, Pê? Se a gente pegar o que foi dito e o que foi esperado por Fernando Alonso quando ele assina com a McLaren, ainda que a McLaren nunca tivesse dado a ele a garantia de que ele seria um primeiro piloto, ele sempre entendeu dessa forma. Então, era um Alonso que vinha de anos com o Fisichella na Renault, em que, óbvio, havia uma diferença técnica gritante entre os dois, mas havia também uma escala de primeiro e segundo piloto. A gente viu em algumas oportunidades o Fisichella largar na pole e abrir mão da vitória para o Alonso vencer. Não foi algo raro nesses anos de Renault, nesse bicampeonato do Alonso. Aconteceu. Então, quando o Alonso chega na McLaren, ele chega com a esperança de ter um Fisichella do lado dele. Só que Fisichella mais novo. E nunca foi o que aconteceu. Então, Gabo, queria que você comentasse um pouco como foi esse primeiro ano de Hamilton na Fórmula 1, o que que ele já demonstrou de talento, de comportamento, até a eclosão da treta com o Alonso no GP da Hungria.
O Hamilton já de cara na Fórmula 1 ele começou a demonstrar alguns aspectos positivos que a gente enxerga nele até hoje, como por exemplo já era muito bom de classificação, já era um piloto que sempre corria no limite das coisas e errando muito pouco e um piloto que inclusive sabia já naquela época meio que gerenciar o campeonato, que ele sabia como as coisas seriam mais equilibradas. Então, o Hamilton, por exemplo, ele empilhou uma sequência de 7 pódios consecutivos, 7 ou 8 pódios consecutivos, nas 8 primeiras corridas na Fórmula 1. Até, inclusive, aquela vitória no Canadá, que é uma vitória, inclusive, espetacular, porque é uma corrida que acontece muita coisa. Tem batida do Kubica, tem 3, 4 introduções de safety cards, classificação. E apesar de ter sido uma corrida meio maluca, em nenhum momento esteve fora do controle do Hamilton. Então, desde aquele momento, ele já se portava como um piloto de bastante potencial, especialmente por mostrar muita maturidade nos momentos que precisava. Depois, inclusive, ele tem a vitória dele nos Estados Unidos, que aí já começa um embate. O embate com o Alonso, na verdade, começou no Mônaco, para ser mais específico, que foi uma corrida em que o Alonso estava em primeiro, ele em segundo. O Ron Dennis dá uma ordem de equipe para o Hamilton não atacar o Alonso, e o Hamilton segue na cola, segue tentando se aproximar, mas é claro, Mônaco é aquela coisa, não dá para passar de qualquer jeito, então o Hamilton se contentou com o segundo lugar. Mas, por exemplo, já nos Estados Unidos, o Hamilton dificultou muito a vida do Alonso, saiu com a vitória, e ali a gente viu que o caldo da McLaren começou a sair daquela coisa fina para engrossar, especialmente com o clima interno ficando pior por conta dessa briga dos dois, e eventualmente também a bomba do Spygate, que viria a explodir justamente no GP da Hungria.
Queria que você contasse para a gente como foi esse GP da Hungria, o que aconteceu exatamente, né? Para quem não se lembra, a briga aconteceu no treino classificatório, na classificação, e acabou tendo consequências gigantescas, como a saída do Alonso do time no final do ano, uma mudança de rumo nos campeonatos, no campeonato de pilotos, que parecia dominado pela McLaren, que parecia que ficaria entre o Alonso e o Hamilton, e no Mundial de Construtores, em que a McLaren tinha tudo para ser campeã, ela acaba sendo desclassificada. Então, conta para a gente o que aconteceu na Hungria e também o pós, o resto daquele campeonato.
Na verdade, desde o GP de Mônaco, alguns meses antes, o que aconteceu em Mônaco? A McLaren tinha vantagem sobre a Ferrari. Então, o Alonso parte em primeiro, o Hamilton em segundo. E, em determinado momento, quando a Ferrari está fora de combate, o Raikkonen termina em oitavo naquela corrida, o Massa foi ao pódio, mas bem atrás. Então, a McLaren dá a ordem para levar os carros para casa. E o Hamilton não gostou. O Hamilton não gostou porque ele achou que podia dar calor no Alonso. Ele podia tomar a posição e ele achou que estava sendo submetido ao carro do segundo piloto. O que cabe discussão, porque o Alonso foi superior naquele fim de semana. E o que a McLaren fez foi normal. Foi simplesmente pedir para levar os carros para casa. Ela tinha medo de quebra nos freios. Enfim, tinha uma questão também de confiabilidade. Mas o Hamilton não gostou, esse foi o fato. E aí a McLaren estabeleceu, confirmando que tinha os dois no mesmo patamar ali naquele momento, dividindo a proteção de piloto a piloto em cada corrida. Então, naquela época, você parava para reabastecer reabastecia o carro na classificação. Quem saísse primeiro dos boxes no Q3 dava uma volta a mais, então largava com menos combustível. Tinha um efeito importante na estratégia da corrida e na estratégia da própria classificação, porque se você fazia a última volta com uma volta menos de combustível, você tinha mais condições de fazer a pole, era muito favorito para isso. Então, cada piloto da McLaren tinha vantagem num fim de semana. Foi o Hamilton no Canadá, o Alonso nos Estados Unidos, Hamilton na França, o Alonso na Inglaterra, Hamilton no GP da Europa em Nürburgring e o Alonso na Hungria. Mas o Hamilton não gostou, porque nesse período, depois de Mônaco, ele vence as duas corridas na América do Norte e o Alonso não vence nenhuma, nem essas da América do Norte, obviamente, nem as três na sequência. Na verdade, ele vence em Nürburgring, mas ele só vence uma em cinco. Então, quando eles chegam na Hungria, o Hamilton liderava o campeonato por 2 pontos. E o Hamilton não quis ceder a essa medida protetiva da McLaren aos seus pilotos. Hamilton sai na frente da garagem para fazer a classificação e assim fica com a vantagem. A McLaren pediu para que ele deixasse o Alonso passar à frente, ele não deixou. E o Alonso, sabendo que isso tinha acontecido, entendendo que não ficaria com a posição, ele prepara a vingança. Ele anda bem lento, fica bem na frente do Hamilton, com uma volta a menos, mas exatamente na frente, e entra nos boxes no momento da troca de pneus para colocar o jogo com o qual eles iam fazer a volta da pole. Naquele momento, o Hamilton estava na frente, o Alonso era o segundo. E aí acontece o que todo mundo lembra. O Alonso para, reabastece, o Hamilton chega atrás, para o carro, e aí a McLaren dá o sinal para o Alonso sair e ir embora e voltar para a pista. E ele fica exatos 11 segundos parado, liberado, né, com a liberação da McLaren, guardando a posição do Hamilton. Até o momento em que ele sai, sobrava ali 1 minuto e 20 e um pouquinho para que o Hamilton conseguisse parar na faixa certa, trocasse os pneus, desse a volta de instalação e abrisse volta. Era praticamente o tempo da pole. Não deu para o Hamilton abrir. O Alonso faz a volta, bate o Hamilton, faz a pole. E depois, na coletiva de imprensa, ele diz que ele solta uma desculpa, que era aquela para lavar a cara mesmo. Ele fala que o cobertor dos pneus tinha ficado agarrado e a equipe tinha tentado tirar, o que o mundo inteiro viu que não era verdade, não tinha acontecido, a imagem estava ali. A McLaren até tentou chamar para si aquela vingança, tentou assumir a responsabilidade, tá, mas não havia jeito. Todo mundo tinha entendido o que tinha acontecido, era uma vingança do Alonso. E, pelo menos em teoria, ficaria tudo bem para a corrida. O Hamilton largaria em segundo, largaria atrás mesmo, só que a direção de prova entra no circuito e pune o Hamilton com a perda de 5 posições por atitude antidesportiva. O Alonso pune o Alonso. O Hamilton acaba largando na frente, o Alonso larga em sexto. E aí no domingo de manhã, isso aconteceu horas depois do treino de classificação, já tarde, à noite na Hungria. E aí no domingo de manhã, o Alonso chega possesso a Hungaroring, pede uma reunião entre ele e o empresário dele, Luiz Garcia Abade, na época, empresário pessoal, né, a parte do Briatore, com o Ron Dennis. E aí eles têm essa reunião no motorhome do Ron Dennis, quando o Alonso faz aquela ameaça que o mundo inteiro sabe que ele fez, mas que ele até hoje não admite, ele nunca admitiu que isso aconteceu, de que se a McLaren não punisse o Hamilton, e a punição que ele queria ao Hamilton era que o Hamilton ficasse com pane seca, sem combustível durante a corrida, e assim não completasse a prova, caso isso não acontecesse, ele colocaria a boca no mundo com relação aos e-mails secretos do Spygate, que era aquele escândalo de espionagem sobre o qual, segundo o qual um funcionário da Ferrari cedeu documentos secretos do projeto Ferrari para a McLaren naquele ano. Esse caso já tinha sido julgado, não tinha dado nada, só que a partir desse momento, a McLaren entendeu que tinha uma bomba nas mãos. O Ron Dennis chama o seu número 2, o Martin Whitmarsh, e os dois juntos acabam ligando para o então presidente da FIA, Max Mosley, e conversando sobre os tais e-mails secretos, falando que tinha, mas que não era nada demais e tal. O Mosley diz até hoje abertamente que sabia sobre esses e-mails, né? Ele e o Bernie Eccleston dizem que já sabiam da existência desses e-mails. Mas pelo sim ou pelo não, esse é o momento em que o Spygate renasce e depois vai acabar com a desclassificação da McLaren no Mundial de Construtores. A McLaren quis demitir o Alonso, o Mosley foi quem disse para que eles não fizessem isso, que ia pegar muito mal. A McLaren, obviamente, não queria um piloto fazendo chantagem com ela naquele momento, o próprio piloto. Mas ela, obviamente, não cede ao pedido, à exigência do Alonso. O Fernando Alonso não vence a corrida, o Hamilton vence a corrida, segue na liderança do campeonato, o Alonso pede desculpa para o Ron Dennis depois, mas a relação, que já não era boa desde o GP de Mônaco, aí acaba de vez. O Alonso praticamente vive isolado na McLaren dali até o fim do ano. E apesar de sempre matematicamente perto do título, já parecia que ele já estava fora, praticamente, mentalmente, psicologicamente, ele estava derrotado.
Exatamente, aquele GP da Hungria mexeu completamente com os rumos do campeonato. Se a gente for pegar os números depois daquilo, é lógico, o Alonso sentiu muito os efeitos, só foi vencer o GP da Itália até o final do ano, mas o Hamilton também sentiu aquilo, aquela confusão, aquela guerra que tinha se instaurado dentro da equipe. O Hamilton vence o GP da Hungria e depois só vai vencer no Japão. Ele perde, claro, o GP da China, aquela prova que meio que marcou a perda do título, né, em que ele deixa o carro apagar na brita, na entrada dos boxes, mas, em geral, eles renasceram a Ferrari para o campeonato naquela confusão e geraram um título completamente inesperado do Kimi Raikkonen. Galo, antes da gente passar para 2008, para o ano do título do Hamilton, quanto você acha que a perda de 2007 e essa relação tóxica com Alonso moldaram o Hamilton para os anos seguintes?
Mudou, influenciou bastante, sim, na forma que o Hamilton começou a se comportar nos anos seguintes, especialmente porque outras coisas também aconteceram na vida do Hamilton, que talvez muitas vezes desviaram o foco dele, e mesmo naqueles anos mais fracos da McLaren, né, ali após o título de 2008, o Hamilton talvez nunca teve o mesmo nível de performance de 2007. Então, acho que em alguns momentos tiveram alguns fatores que acabaram influenciando a cabeça dele. Essa briga, é claro, interna na McLaren realmente prejudicou o andamento daquele ano para o Hamilton, né? Obviamente, na segunda metade a gente viu o Raikkonen crescendo bastante no campeonato, o Hamilton adicionando de pouco a pouco aos pontos que ele já tinha somado na primeira metade. Depois, aí tem, é claro, aquela grande vitória dele no Japão, mas eventualmente comete dois erros, um na China, que também tem uma certa ajuda da McLaren, né? A McLaren demorou muito para chamar o Hamilton para os boxes, e com o pneu do Hamilton já estava te chapando quando ele comete aquele erro e deixa o carro na brita, e depois do Brasil, que foi puro nervosismo, puro coisa de um piloto que era novato, né? Que acabou, que tinha a faca e o queijo na mão, e acabou cometendo dois erros, né? O primeiro foi logo na curva do esqueci o nome da curva agora, perdi o meu senso de Interlagos ultimamente, mas ele comete um erro logo na primeira volta, depois, giros depois, ele acaba desligando o carro acidentalmente e acaba por terminar apenas em sétimo. Então eu acho, sim, que teve um certo efeito essa briga com o Alonso, e efeito de outras coisas da vida pessoal do Hamilton que atrapalharam ele nos anos seguintes, até, enfim, ele conseguir meio que achar o próprio Nirvana para poder ser o piloto que ele é hoje.
Muito bem. Ô, Pedro, eu deixei vocês se alongarem bem em 2007, porque eu acho que é um ano fundamental na construção do Hamilton, e provavelmente um Hamilton que a gente não foi ver mais ao longo da carreira. É claro que ele teve seus momentos complicados com o Rosberg, teve momentos em que o Nick Lauda teve de interferir para separar os dois, que eles estavam realmente se odiando muito. Mas a esse ponto de rachar a equipe desse jeito e fazer com que outra equipe acabasse vencedora, nunca mais aconteceu. Aí a gente vai para 2008 e o Hamilton deixa o quase da primeira temporada. Um pouco mais maduro, conquista o seu primeiro título num ano muito esquisito, né? Esquisito porque tem o Alonso fora de combate, em um carro muito mais lento, né, que é a Renault. A gente tem o crescimento da BMW com o Kubica e com o Raikkonen, que até certo momento o Kubica pinta como um candidato ao título, mas, de fato, foi uma batalha polarizada entre o Hamilton com a McLaren e o Massa com a Ferrari. Um Raikkonen também já totalmente descompromissado e de ressaca pelo título que ele tinha conquistado. O que você pode falar de 2008? O que a gente lembra dessa temporada? E o que definiu o título a favor do Hamilton naquele final tão dramático em Interlagos?
A diferença ali, no começo do ano, a gente imaginava, a Ferrari era uma briga entre dois pilotos e o Hamilton ia andar sozinho, porque ele tinha a companhia de Heikki Kovalainen na McLaren, o Kovalainen saindo de lugar nenhum, direto para para o assento mais cobiçado do grid para substituir Fernando Alonso. Mas na Ferrari aconteceu algo parecido com o que tinha acontecido em 2007, mas exatamente o inverso. Porque um dos pilotos foi se destacando na primeira metade da temporada e abriu vantagem, e aí a Ferrari falou, tudo bem, você é o nosso candidato ao título, é para você que nós vamos trabalhar. Em 2007 tinha sido o Raikkonen, em 2008 foi o Massa. Guiando muito bem, quem mais venceu corrida naquela temporada, venceu 6, o Hamilton venceu 5. E durante muitos momentos, o Massa brilhou mais mesmo do que o Hamilton. Não é nenhum absurdo dizer que o Massa teve um nível de pilotagem até maior naquele ano. O Hamilton teve aquele momento do Canadá, em que ele bate no Raikkonen e no Kubica, no pit lane, na saída do pit lane. Mas mesmo assim, depois o ponto-chave da temporada sendo Singapura, onde o Massa, não só pelo Singapura Gate, mas pelo erro da Ferrari grotesco de mandá-lo sair dos boxes com a mangueira de combustível presa no carro, acaba não pontuando numa corrida que estava na mão dele, e no fim das contas acaba perdendo o campeonato por um ponto naquela decisão do GP do Brasil, que é incrível, é a maior decisão, pelo menos, deste século, sem nenhuma dúvida. O Massa domina o fim de semana em Interlagos, como tinha feito no ano anterior, mas entregou a vitória para o Raikkonen, para que o Raikkonen fosse campeão. E naquele fim de semana não teve conversa, Hamilton travou uma disputa muito interessante com o Vettel, Sebastian Vettel de Toro Rosso, quando o mundo conheceu o Vettel de verdade na Fórmula 1, depois da vitória em Monza e afins. O Vettel vence em Monza, mas não só isso, né? Ele é top 5 em 5 das últimas 6 corridas do campeonato, inclusive no Brasil. E por causa de toda a confusão, chove para, parada nos boxes e tal, o Timo Glock tinha dado aquela estocada, aquele pulo do gato para ganhar um monte de posição, que foi ficar na pista com pneu slick durante a chuva, o que até rendeu coisas boas para ele. Ele chegou na frente de onde ele chegaria normalmente naquela corrida, mas não teve como segurar o Lewis Hamilton na última volta, nem o Vettel, os dois passaram, e aí o Hamilton confirma o título, o único título dele para a McLaren, o último título da McLaren, sabe-se lá em quanto tempo. E aí mostra, coloca o ponto de exclamação na frase, na oração que a gente já sabia de cor aquele momento em 2008, de que a Fórmula 1 tinha ali um grande piloto que teria uma carreira enorme. Ninguém sabia exatamente, como ninguém nunca sabe exatamente, qual vai ser o tamanho dessa carreira, qual vai ser o tamanho do sucesso de alguém quando tudo estiver dito e feito, mas a gente sabia que o Hamilton seria o dono de uma carreira invejável.
E Gabo, aí, a partir desse momento, muito se imaginou que o Hamilton fosse começar uma dinastia de títulos, como a gente viu, por exemplo, com o Schumacher na Ferrari. A partir do momento que ele conseguiu ganhar, ele emendou uma sequência espetacular. Se a gente voltasse um pouco mais, a gente viu a McLaren nos anos 90 também emendar uma sequência, a Williams ter uma sequência. Então era comum que as equipes tivessem uma série de anos consecutivos de domínio. Só que não aconteceu no caso do Hamilton e nem da McLaren. Como o Pê lembrou, foi o último título da McLaren, foi o único título do Hamilton pela equipe. Quão estranho para você foi isso? E quais foram os fatores que desenharam essa mudança de rumo na Fórmula 1 que teve em 2009 como equipe estreante, que era a Brown GP, sendo campeã?
Bom, acho que o primeiro ponto foram as mudanças drásticas, né, que a FIA trouxe para a Fórmula 1 de 2008 para 2009. Um exemplo foi o banimento dos testes privados das equipes. Isso com certeza afetou muitos times. E também a mudança dos carros, né? As asas dianteiras e traseiras ficaram maiores, os pneus também ficaram maiores. Então você teve que desenhar todo um novo conceito para 2009. E não foi só a McLaren que acabou se dando mal naquilo. A gente lembra que a Ferrari também montou um carro muito ruim. A Renault e a BMW, que eram talvez as outras forças daquele campeonato de 2008, também estavam muito mal. e quem acabou se aproveitando de início desse regulamento foi a Brown GP, especialmente porque tinha um conceito melhorado, né? Tinha comprado lá o espólio da Honda, tinha um motor Mercedes, conseguiu se aproveitar muito bem dessas mudanças iniciais. Red Bull e Toyota também fizeram a mesma coisa, e a McLaren ficou muito atrás. Foi um ano muito ruim do Hamilton, talvez o pior da carreira dele. Ainda conseguiu 2 vitórias, mas foi um ano em que ele teve seguidas corridas, por exemplo, sem sequer pontuar, né? Teve a desclassificação na Austrália, que é talvez o grande momento de sujeira da carreira do Hamilton. Para quem não lembra, é uma corrida que o Hamilton estava, se eu não me engano, na terceira posição, teve um safety car nas voltas finais, o Hamilton escapa da pista, deixa o Jarno Trulli ultrapassar, e posteriormente o Hamilton ultrapassa de volta, o Jarno Trulli, e aí ele mente, porque ele diz que o Trulli passou de propósito e tal. Foi todo um rolo gigantesco que rendeu uma desclassificação dele e demissões internas da McLaren. E nos anos seguintes, especialmente quando a gente tem a chegada do Jenson Button ali a partir de 2010, a McLaren meio que dá uma recuperada, volta a ser um carro competitivo, talvez o segundo carro do grid entre 2010 e 2012, mas tivemos dois fatores ali que impediram qualquer título do Hamilton. Um é que a Red Bull vivia um momento muito iluminado, uma equipe que soube montar carros excelentes naquele período, e tinha um Sebastian Vettel correndo num nível absurdo, né? Num nível em que a gente pensou que em 2020 estaríamos falando de Sebastian Vettel como o maior campeão da história da Fórmula 1, e não foi isso que aconteceu. E também acho que o Hamilton teve os problemas pessoais dele, como por exemplo trocou de empresário com a chegada, dispensou o pai dele para adotar uma agência profissional, então a relação dele com a família ficou um pouco mexida nos anos seguintes. Também tiveram os relacionamentos dele que ficaram públicos, né? Vai e toda aquela coisa. Então, isso definitivamente acho que teve um papel para o Hamilton não ser tão focado naqueles anos, inclusive rendendo muitas críticas pesadas por parte da mídia inglesa.
Ainda nessa linha do que o Gabo comentou, nesse período final de McLaren do Hamilton, tem dois pontos que eu considero muito importantes. Um deles é a saída do Ron Dennis, que era o cara responsável por bancar o Hamilton desde o primeiro instante lá dentro, e o outro, a separação do Hamilton com o pai dele, que era o empresário dele, era um cara super protetor, em que em alguns momentos, sim, ajudou o Hamilton a firmar uma posição dentro da equipe, mas que em outros, super protegeu o Hamilton, exagerando um pouco, tornando um pouco mimado, acho que podemos chamar assim. O que esses dois fatores fizeram de diferente para as temporadas do Hamilton finais na McLaren, mas principalmente como que elas moldaram o Hamilton para o Hamilton de hoje?
Eu acho que o Hamilton, aquilo mexeu muito com a confiança também, porque a partir do momento, no comecinho de 2009, que o Ron Dennis sai da chefia de operações diárias da McLaren e entrega para o Whit Marsh, era ali um novo momento, porque o Ron Dennis tinha tudo muito sob seu controle. Então, a própria McLaren passa por uma construção, uma reconstrução, de alguma forma, apesar de ser a campeã mundial vigente, e enfrentar naquele ano uma rival que ninguém imaginava, né, que era a Brown GP, que saiu do nada para dar um pulo do gato gigantesco e ser campeã, vencendo um calhamaço de corridas no começo do campeonato, dominando completamente. E a saída do pai depois, acho que o Hamilton entendeu que aquilo, eu não sei exatamente o que passou pela cabeça do Hamilton naquele momento, evidentemente, talvez estivesse dando outro tipo de problema na família, problemas com gente que ele gostava muito, mas, de alguma maneira, há ali a percepção dele próprio de que ele precisava dar o próximo passo agora na maturidade. Ele ainda é imaturo, apesar da maturidade de pilotagem estar em desenvolvimento. Mas ele precisava crescer como figura na Fórmula 1, como líder de projeto, líder de equipe. Aí ele era muito protegido. Mas, ao mesmo tempo, esse bolsão de proteção que ele tinha com o Ron Dennis, que, de novo, era empresário pessoal dele desde muito jovem, lidando com outras, tinha o pai, mas o Ron Dennis lidava com questões diretamente ligadas à Fórmula 1. Então, quando você perde esses dois pilares de sustentação, aí você vê a imprensa, a mídia, de maneira geral, a opinião pública, te alça de outra forma, em outro patamar, outro tamanho, porque agora você é um campeão mundial, afinal, né? Agora você pode ser tratado nesse primeiro nível, não só porque você é um grande piloto, mas porque você teve uma queda de braço com o Alonso e ganhou, de certa forma, né? Os dois terminaram o campeonato empatados, mas o Alonso saiu da equipe. Teve uma queda de braço com o Massa e ganhou na pista. Então, agora você é desse tamanho aqui e vamos começar a te tratar de verdade desse tamanho aqui. Você é um popstar e sua vida interessa desse jeito. Então, no mesmo momento em que ele começa a ser tratado dessa forma, com esse interesse, e de maneira muito agressiva e muitas vezes desleal, especialmente na imprensa inglesa, ele deixa de ter esses dois grandes pilares de sustentação. Era necessário deixar de ter o pai cuidando de cada passo da sua carreira? Era, mas num primeiro momento aquilo teve um efeito. E a partir do momento em que chega o Jenson Button, o Hamilton para de se sentir confortável na McLaren como se sentiu anteriormente, porque ele começa a ver, primeiro, a chegada de uma nova abordagem, né? Porque quando sai o Alonso, a McLaren dá de presente para o Hamilton um segundo piloto. Quando chega o Button, isso não acontece. O Button também é um piloto inglês, é o campeão mundial vigente, é uma figura tratada no mesmo tamanho que ele pela imprensa inglesa, mas muito menos atacado. E aí tem uma questão evidente, social, de racismo mesmo, especialmente dos tabloides britânicos. Tem, não tem jeito. E um piloto de mesmo tamanho. E o Hamilton, a cada momento em que ele tem um problema, ou que o Button consegue tirar mais que ele do carro, ele se sente... E aí também parte ainda do processo de maturação, longe de terminar, ele se sente diretamente atacado, sente que a McLaren está protegendo o outro piloto, está dando prioridade ao Button, e ele vai se sentindo mais e mais desconfortável na equipe, e isso transmite para a atuação de pista. Em 2010, em dois dos três anos em que ele foi companheiro do Hamilton, do Button, ele terminou com mais pontos, terminou atrás numa vez só, mas, de qualquer forma, a cada momento ele acreditava que a McLaren estava protegendo o Button.
Exatamente. E aí chega o momento da virada de chave, da mudança brusca de equipe, que simplesmente mudou a história toda, porque o Hamilton sai da McLaren, de uma McLaren que já não era mais dominante, nem perto disso, sai de uma relação muito complicada que ele vinha tendo com o Button e com a imprensa inglesa, com o ambiente todo que envolvia aquilo, e vai reencontrar um amigo de infância e rival de infância também, Nico Rosberg, na Mercedes. Gabo, como que foi a decisão do Hamilton de migrar da McLaren para a Mercedes? E o que aconteceu que esquentou tanto uma rivalidade entre ele e o Rosberg?
Bem, primeiro eu lembro que quando surgiu a notícia, né, em 2012, de que o Hamilton estaria saindo da McLaren para a Mercedes, foi algo meio chocante, porque fidelizamos o Hamilton com a McLaren, né? Era uma figura que a gente não enxergava que poderia ter essa ruptura e tudo mais. Mas aí depois, inclusive de muita ajuda do Nick Lauda, né? A gente sabe que na época a Mercedes priorizava a presença de um piloto alemão, cogitaram Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg, mas no fim o Lauda fez o lobby para segurar o Hamilton, e para lá ele foi em 2013, que foi um ano que eu acho sempre bom a gente dar de exemplo, que não é que a Mercedes ela do nada virou uma força dominante. Em 2013 já era o segundo melhor carro do grid, venceu três corridas, e com as mudanças de regulamento de 2014, passou a ser definitivamente a equipe dominante. Nenhum outro carro tinha condições de acompanhar o ritmo de Hamilton e Rosberg em 2014. E os dois eram muito amigos, né? Eu lembro até do primeiro pódio do Rosberg na Fórmula 1, que foi na Austrália em 2008, que é uma corrida que o Hamilton vence. os dois se abraçam emocionados por ver tudo aquilo chegando, se tornando realidade, né? O sonho de dois moleques do kart, de repente, num pódio na Fórmula 1, mas ali em 2014, que foi quando os dois brigavam pelo ouro, a situação começou a ficar um pouco complicada. Primeiro, eu lembro, se não me engano, na classificação do GP de Mônaco, teve um incidente quase que parecido, talvez, com o Schumacher de 2006, né, que na verdade o Rosberg ele erra uma volta rápida dele e acaba forçando uma bandeira amarela. O Hamilton não pode dar a volta rápida, o Rosberg no fim fica com a pole, ali já começa a dar uma estremecida, e depois tem, é claro, o acidente deles na Bélgica, se eu não me engano, isso depois já de outras batalhas naquele campeonato. A gente lembra, por exemplo, da grande batalha do deserto no Bahrein, inclusive já está disponível para os senhores lerem no Grande Prêmio o relato dessa corrida, mas depois que tem aquele acidente na Bélgica, vem aquela, se eu não me engano, vem aquela famosa frase do Nico and I are no longer friends, né? Eu e Nico não somos mais amigos, e a partir dali a relação de ambos foi piorando cada vez mais. Em 2014, o Hamilton sai com o título mundial de forma bastante merecida, conseguiu superar os problemas, os poucos problemas de confiabilidade que ele acabou tendo, né? A Mercedes era um carro muito bom, mas quando teve problemas de confiabilidade foi justamente com o Hamilton, e depois ele brilhou para conseguir faturar o segundo título mundial dele, lá em Abu Dhabi.
E o Hamilton repete a dose em 2015, num campeonato muito mais morno em termos de disputa de pontos, porque é um campeonato em que ele domina com mais tranquilidade o Rosberg. Em 2014 eles oscilaram muito, né? O Hamilton começa com aquela sequência de 4 vitórias em 5 corridas, mas depois o Rosberg vai conseguindo trocar socos com o Hamilton, trocar pontos com ele, até chegar no final e o Hamilton dispara para o título. Em 2015 não foi assim, né? Em 2015 o Hamilton teve um campeonato mais sólido, ele venceu muito mais corrida que o Rosberg, mas no fim daquele campeonato o Rosberg vence 3 corridas seguidas, depois daquele episódio do boné tacado na cara do Nico nos Estados Unidos.
O Hamilton joga o boné com o número 2 no rosto do Nico. O Nico pega e joga de volta, né?
Exatamente. E aquilo parece que mexeu com os nervos do Rosberg de um jeito inimaginável, porque ele encaixa 3 vitórias no final de 2015 e 4 vitórias no começo de 2016, que simplesmente, traçando um paralelo para quem está acompanhando o campeonato da Indy de hoje em dia, é o que o Dixon fez e que basicamente acabou com o campeonato. O Rosberg em 2016 praticamente acabou com o campeonato nas 4 primeiras corridas, vencendo as 4. Então o Hamilton até tem uma sequência de 4 vitórias também, mas no fim das contas aquela gordura inicial fez o Rosberg vencer. Mas mais do que isso, Pê, além de ter sido a única vitória em campeonato do Rosberg, que se aposenta no final do ano, em cima do Hamilton, aquele foi o ano mais quente, porque a gente teve 2 vezes os dois perto de, sei lá, se agredirem fisicamente. Uma batida no GP da Espanha na largada, em que até hoje um culpa o outro, e aquele acidente na Áustria, em que o Rosberg viu que ia perder a corrida para o Hamilton, deixa o carro bater e no final é ele quem se ferra. Então eu queria que você relembrasse para a gente a temporada de 2016, porque ela foi muito especial para o fã de automobilismo e muito marcante, porque o Rosberg consegue o objetivo dele, se aposenta no final do ano, mas aquilo mexe com o Hamilton de um jeito que aparentemente o Hamilton nunca mais vai perder um título depois daquele.
O início do campeonato de 2016, ele tem um momento, uma decisão da Mercedes que acaba permeando toda aquela disputa. Vendo a rivalidade que tinha se firmado na Mercedes nos 2 anos anteriores, por conta dessa briga dos dois, e sem querer que um lado da garagem odiasse o outro completamente, a Mercedes ela promove uma troca de mecânicos, das equipes mesmo, que trabalhavam diretamente com um e com o outro. E o Hamilton não gosta. O Hamilton reclama várias vezes, abertamente, diz que existe problema extra se você mexe, se você mexe em algo que não precisa de modificações, a única coisa que faz mudar é o psicológico do piloto. Isso é uma frase direta do Hamilton em determinado momento em 2016, logo no início do ano, antes da sequência do Rosberg. Ele não gostou, ele já foi para o campeonato tremendamente incomodado com aquela mudança. E aí o Rosberg ganha as quatro primeiras corridas. Só que a corrida seguinte, né, a quinta corrida do campeonato, é aquele GP da Espanha, na Catalunha, do famoso tweet de Vitor Fazio, falando que Max Verstappen ia bater na primeira curva, os dois batem na primeira curva, Verstappen na estreia dele na Red Bull vence. E aquela corrida abre uma sequência de 8 provas, em que o Hamilton vence, de 9 provas, em que o Hamilton vence 7, o Verstappen vence uma e... Minto. São 8 corridas, o Hamilton vence 6, o Verstappen vence uma e o Rosberg vence uma. Quando termina essa sequência, e ela termina no GP da Alemanha, o Hamilton já tinha uma vantagem. Era uma vantagem de 19 pontos e a gente já dava como favas contadas. O campeonato era do Hamilton de novo, só que não era. E aí o Rosberg encaixa uma sequência fantástica de 3 vitórias seguidas, Bélgica, Itália e Singapura. Depois consegue ganhar no Japão, mas a corrida que nenhum dos dois vence acaba sendo a corrida que dá o grande desenho do campeonato, que é o GP da Malásia. Entre a sequência de 3 vitórias do Rosberg em Singapura e a nova vitória do Rosberg no Japão. No GP da Malásia, o Rosberg não consegue andar bem e só chega em terceiro. Mas o Hamilton, que caminhava para uma vitória tranquilíssima, tem um problema no motor. Um problema, ele estoura o motor, ele teve... praticamente só ele teve problema de confiabilidade naquele ano, né? O Rosberg fugiu desses problemas e aí ele abandona. Quando o Rosberg vence no Japão, o campeonato estava praticamente definido, porque aí só um problema no carro tiraria o título do Rosberg. O Rosberg precisava somente ser segundo colocado em todas as corridas até o fim do campeonato, e aí ele guiou com o regulamento embaixo do braço. Foi exatamente isso que fez. Ele foi, sem nenhum problema, segundo colocado nos Estados Unidos, no México, no Brasil, com o Hamilton vencendo tudo. E em Abu Dhabi, quando o Hamilton tentou o break test, tentou fazer com que o Rosberg ficasse colado com Vettel e Verstappen, e até teve certo sucesso, porque Vettel e Verstappen conseguiram encostar no Rosberg, até tentou atacar o Vettel, que era o terceiro, mas não teve sucesso, não deu certo. O Rosberg chega em segundo, tem a ordem do então diretor técnico da Mercedes, o Pad Lowe, falando: Hamilton, Lewis, acelera. Ele: eu estou muito confortável aqui onde eu estou, sou líder da corrida e é isso aqui, é minha corrida, o controle é meu, eu estou fazendo isso. E o Rosberg é campeão, e é mais ou menos uma resposta à coletiva de Abu Dhabi de 2015, quando alguém pergunta para o Rosberg: e aí, quem é que vai terminar o ano mais feliz? Pergunta para os dois, né? E o Rosberg fala: eu ganhei 3 corridas, estou bem feliz. Aí o Hamilton fala: mas eu fui campeão, tenho certeza que ser campeão me deixa mais feliz do que ganhar a corrida. E aí o fim de 2006 é exatamente com 4 vitórias seguidas de Lewis Hamilton e o título mundial de Nico Rosberg, que 5 dias depois anuncia a aposentadoria.
Pois é, isso mexeu, dá para dizer que 2016 foi um ano... que mexeu muito com a história da Fórmula 1, porque além da derrota do Hamilton, tem a aposentadoria do Rosberg. Isso desencadeou uma série de eventos, inclusive a chegada de Valtteri Bottas na Mercedes, em que era, guardadas as devidas proporções, uma reedição de Heikki Kovalainen na McLaren. Era um piloto, um segundão, um cara que chegou para roubar pontos dos rivais, porque a partir de 2017 a Mercedes tem rivais. Em uma escala ainda menor, é verdade, do que em 2018, que foi muito maior, mas a Ferrari entra para o jogo. A Ferrari, a partir daquele momento de reestruturação com o Sebastian Vettel, que havia deixado a Red Bull após ser tetracampeão, a Ferrari começa a se reerguer. Em 2017 ela dá algumas estocadas na Mercedes, mas em 2018 ela faz um carro que... poderia muito bem ter sido campeão, não fosse uma queda de desempenho e alguns erros que foram se seguindo, tanto da parte da equipe quanto da parte do Vettel. Então, Gabo, queria que você relembrasse para a gente e comentasse como foi esse período pós-Rosberg em que o Hamilton parou de ter concorrência dentro da equipe, mas começou a enfrentar adversários externos.
Antes eu só queria fazer uma correção da minha fala anterior. O Hamilton, ele dá a famosa declaração do Nico and I are no longer friends, do Nico e eu não somos mais amigos, depois do incidente de Mônaco, quando o Rosberg para na Mirabeau e impede que o Hamilton faça a nova volta rápida dele. Em 2017, a Ferrari finalmente se colocou nos eixos para, quem sabe, fazer um desafio contra a Mercedes. E acho que essa foi uma boa temporada para exemplificar como o Hamilton passou a ser um tubarão daqueles que sente o cheiro de sangue e vai para o ataque. Porque foi uma temporada onde o Vettel se colocou muito forte, tomou a liderança do campeonato de início, foi alternando vitórias com o Hamilton. Teve, é claro, o famoso incidente no Azerbaijão, quando o Hamilton faz meio com um break test com o Vettel durante o período de safety car. O Vettel deliberadamente bate contra o Hamilton. Enfim, foi um episódio bem lamentável. Mas o louco é que, a partir do momento em que a Mercedes começa a ter uma superioridade clara à Ferrari, em termos de performance, o Hamilton se abraça nisso e não perde mais. E aí o Vettel, meio que já dando um princípio do que acontece, às vezes, psicologicamente com ele, de como ele se embanana nas situações, causa aquele acidente em Singapura, na largada, numa corrida totalmente favorável para o Vettel, porque ele estava largando de primeiro e o Hamilton em quinto. Então, talvez ali ele pudesse ainda, quem sabe, dar uma vida para o campeonato. E depois, em 2017, o Vettel também passa a ter uma sequência de azares muito grande. Ele abandona no Japão, na Malásia ele precisa largar da última posição, termina em quarto. Foi um ano até bom do Vettel, que deu aquele gostinho de quero mais para 2018. Em 2018, a Ferrari realmente veio mais preparada, quem sabe, para bater de frente com o Hamilton, especialmente porque o Kimi Raikkonen naquele ano deixou de ser um piloto tampão. Se exibiu mais como um piloto disposto a tirar os pontos da Mercedes, e o Vettel também teve um início de campeonato muito bom, apesar de cometer uns erros aqui e ali. E assim como em 2017, o Vettel conseguiu cometer um erro na situação mais confortável que ele poderia ter, que é na Alemanha, corrida de casa dele, larga da pole, lidera praticamente a corrida inteira. O Hamilton larga de 14º por causa do problema que ele teve na classificação, mas o Vettel erra quando a corrida começou a ter uma leve chuva. O Vettel erra, o Hamilton, muito com a ajuda de bobagem da Ferrari nos boxes com o Raikkonen e ordem de equipe dada ao Bottas, consegue também unir uma boa estratégia e vencer aquele GP da Alemanha. E depois daquilo, o campeonato tomou uma proporção completamente diferente, enquanto o Hamilton era aquele cara que se agarrava em todas as oportunidades e era um cara frio e calculista. Eu odeio esse termo, mas enfim, foi frio e calculista nos momentos que precisou, dominante naquela segunda metade. O Vettel se desparafusou inteiro e desperdiçou uma grande oportunidade que ele tinha naquele campeonato do Fight for Five, né? Pela primeira vez que você tinha dois tetracampeões mundiais no grid. E, enfim, o Vettel acabou se desparafusando total e o Hamilton saiu como pentacampeão.
Eu gosto de fazer um parênteses, especialmente em 2018, porque, assim, eu acho, a gente já falou sobre isso aqui no Paddock GP, algumas pessoas têm a percepção de que a Ferrari tinha um carro em condições de combate direto com a Mercedes. Eu acho que, sobretudo em 2017... a Mercedes tinha um carro muito superior e foi a pilotagem excelente do Vettel que colocou uma briga. E aí eu separo a diferença dos dois para seus companheiros de equipe. Em 2017, o Vettel fez mais de 100 pontos mais que o Raikkonen. E o Hamilton fez 50 e tantos pontos a mais que o Bottas. Agora, em 2018, de fato, o Vettel naufraga no fim do campeonato. Mas a Ferrari tinha um carro um tanto melhor, tinha mais condições de combate, embora a Mercedes fosse melhor. Mas aí eu destaco as posições de campeonato. Porque em 2018, o Vettel colocou a 70 pontos no Raikkonen, menos que no ano anterior. Mas o Hamilton colocou 160 pontos no Bottas. O que o Hamilton guiou em 2018 é um negócio de outro mundo, na minha humilde opinião, a melhor temporada em termos de realmente qualidade de pilotagem do Hamilton nessa sequência de títulos na Fórmula 1.
Eu assino embaixo, eu acho que 2018 é a grande temporada da vida do Hamilton, e muito também porque ele viu que o Vettel de 2017 era um Vettel muito bom. Fora o erro em Singapura, que realmente joga o campeonato no lixo de vez, o Vettel faz um ano muito consistente, um ano muito forte. E se a gente pegar para analisar 2018, o Raikkonen termina o ano na frente do Bottas. E por mais que o Raikkonen, sim, tenha melhorado a postura dele, coisa e tal, já era um piloto em viés de baixa, enquanto o Bottas vinha fazendo o trabalho dele na Mercedes. Então, se o Raikkonen conseguiu bater o Bottas, o Vettel poderia ter também enfrentado o Hamilton muito mais justo, muito mais perto do que aconteceu. A temporada do Hamilton realmente é irretocável naquele ano. E, mais uma vez, ele encaixou uma sequência de 4 vitórias seguidas, né? Só que, dessa vez, essas 4 vitórias ditaram o rumo do campeonato, que foram entre a Itália e o Japão naquele campeonato.
O Hamilton fez aquilo que o piloto, você espera do piloto que está numa temporada campeã, em desempenho, tirando assim o resultado final de pontos, que é: sempre que meu carro tiver condições de vencer a corrida, eu vou ficar na frente do meu companheiro. Então o Bottas termina na frente do Hamilton 3 vezes só durante aquela temporada, mas não vence nenhuma corrida, não vence. Sempre que a Mercedes tinha condições de vencer, era o Hamilton que vencia.
Exatamente. A gente poderia falar de 2019 e de 2020, porque eu já considero 2020 um título ganho também, e 2019 foi um campeonato muito fácil para o Hamilton, tanto que o Bottas é o vice-campeão e fica quase 90 pontos atrás. Mas eu prefiro focar em outro fator nessas duas temporadas, que é algo que já vinha nascendo nos anos anteriores, mas que em 19 e principalmente 20 ganhou muita força, que é o Hamilton enquanto ser social, o Hamilton enquanto ídolo, o Hamilton enquanto símbolo de representatividade e de ativismo. Então eu queria que vocês comentassem a importância do Hamilton enquanto essa figura irretocável que ele se tornou, tanto dentro quanto fora da pista, começando com você, Gabo.
Bem, o Hamilton, ele, ao longo do tempo, ele foi talvez amadurecendo, né, em termos de encontrar talvez a paz espiritual dele, como ele mesmo fala, às vezes, de como ele é um cara que ele passou a refletir mais sobre as coisas, sobre o mundo, e é muito importante que ele, inclusive, demonstre essas coisas no mundo real, porque a realidade é que o mundo da Fórmula 1, o mundo dos pilotos da Fórmula 1, é um mundo talvez muito frágil, em que as pessoas não querem dividir opiniões pelos gostos, pelos posicionamentos dela. E o Hamilton começou a tratar isso com a importância que deve ter. E, enfim, é um cara espetacular, especialmente pelos posicionamentos a respeito das questões raciais. Ele ser o cara que traz isso para o grid da Fórmula 1, o gesto de se ajoelhar, o gesto de protestar por tantas pessoas pretas assassinadas nos últimos tempos, mais notoriamente os casos do George Floyd, da Breonna Taylor, de ser um cara que inclusive incomoda os brancos engravatados, que acham, que declaram lacrador, um cara que se importa mais com causas sociais do que corrida, que inclusive acho que deveria ser o certo. Inclusive, se imagina, se ele está performando assim, não se importando com corridas, imagina o jeito que seria se ele se importasse. Então ele passou a ser um cara necessário, que incomoda, que incomoda quem está no poder e quem não quer saber dessas coisas, quem quer deixar o automobilismo cada vez mais que permaneça esse clubinho branco privado que sempre foi. Ele abre as portas, talvez, para que muitos jovens se identifiquem com ele e olhem o esporte de uma maneira também diferente, não tão segregatória como já foi.
E para a gente fechar, o que a gente pode projetar do Hamilton daqui para frente?
A gente pode projetar um líder ainda maior, porque o Hamilton, se a gente fizer a retrospectiva da carreira, como a gente está fazendo aqui, a gente vai falar do Hamilton como líder de causas sociais, ativista muito engajado, de pouquíssimo tempo para cá, né? No pós-Rosberg para cá, especialmente, e sobretudo nesse ano. Então ele está só começando, e eu acho que o Hamilton entendeu que ele tem um... É lamentável que você precise de uma figura para trazer discussões e para promover mudanças, uma figura sozinha, especialmente um piloto, né? É um peso desigual e injusto de colocar em alguém. Mas eu acho que ele entendeu que ele é o cara que tem condições de usar essa plataforma para isso. Tem condições de mudar a cara da Fórmula 1, né? A cara da Fórmula 1 com relação a preocupações com o mundo ao redor e causas sociais mesmo. A Fórmula 1 que seja mais igualitária. A Fórmula 1 que seja de mais gente, para mais gente, porque apesar de ser um esporte global, é inegável que ter o Hamilton mexe com corações e brios de gentes e lugares, e, enfim, momentos diferentes no mundo, né? Seja na África, seja na Polinésia Francesa, na Oceania, enfim, representatividade importa não só para o Hamilton, não só para a torcida do Hamilton em Gana ou na Jamaica, né, que nos últimos anos promoveram algumas imagens fantásticas, vídeos fantásticos, para a gente entender um pouco mais da idolatria que ele causa, mas para qualquer lugar, e não só em causas necessariamente sociais, né? Como a gente sempre fala aqui, da importância que tem um piloto brasileiro para se relacionar com o público brasileiro, ou da importância que tem o Alex Albon na Tailândia, ou o Verstappen na Holanda, com o tipo de torcida que a gente nunca viu antes da Holanda. Enfim, representatividade importa para qualquer um, não só para causas sociais, mas causas sociais são mais importantes, causas humanas são mais importantes. Então, eu acho que o Hamilton entendeu que ele tem um papel, uma plataforma e um peso que você não sabe em que momento alguém vai ter de novo para agir, para mexer nisso. Então, tem a comissão Hamilton, que vai trabalhar sobretudo com questões de engenharia, né? E é muito importante que seja assim. Tem questão eu tenho certeza, de desenvolvimento de pilotos advindos de minorias sociais. É fundamental que haja um mecanismo para promover mais pilotos, para que eles tenham chances de guiar nas categorias mais próximas da Fórmula 1, que tenham patrocínio para evoluir nessas categorias satélite, antes de pensar em chegar em Fórmula 1, porque isso é uma consequência. Mas há a necessidade de ter um gatilho de desenvolvimento. E o Hamilton sabe, de novo, que ele é o cara a aproveitar, usufruir e fazer com que essa plataforma aumente demais, porque você não sabe quando vai ter de novo, especialmente quando você vê que os ases da nova geração, Verstappen, Leclerc, Sainz, não são exatamente caras preocupados com isso. Vettel e Ricardo, que são caras mais atentos para o mundo, já também passaram dos 30 anos de idade. Não sei exatamente até que momento o Ricardo vai guiar na Fórmula 1, mas o Vettel está muito mais próximo do fim da carreira do que do início. Então você precisa movimentar. Enquanto o Hamilton estiver na Fórmula 1, enquanto ele estiver na equipe que é a melhor da história, a Mercedes é a maior equipe da história nesse momento, essa era de domínio é uma coisa que nunca foi vista antes na Fórmula 1, nem com a Ferrari do começo dos anos 2000, ele vai ter condições de ser campeão. Ele está muito próximo do 7º título mundial, é questão de tempo até que ele confirme. Ano que vem, com as mesmas regras, mesmos carros, é quase que inimaginável que o Hamilton vai perder o título. Então, ele já está muito próximo do 8º. E aí, a partir de 2022, a gente vai ter que entender melhor o que vai ser a Fórmula 1. Mas ele vai estar na briga, ele vai ter condições, a Mercedes vai ter condições. É difícil ter alguma dúvida com relação a isso. Ele vai... Quando acabar, os números dele vão ser muito maiores do que a gente já viu na história. O de título, de vitórias, vai passar desses 91 que pareciam inalcançáveis, vai passar dos 100, vai passar provavelmente dos 110, vai ser um número absurdo e ele vai indubitavelmente, se ainda há alguma dúvida para alguém hoje, indubitavelmente o maior da história quando tudo tiver dito e feito.
Muito bem, a gente podia ficar aqui falando por horas e horas da carreira do Hamilton, que é muito rica, da vida do Hamilton, que é muito rica e muito importante, Porém, nosso tempo está esgotado. Falamos aqui do maior piloto de todos os tempos e que, como o Pedro disse, vai ter todas as marcas à disposição dele em um momento ou outro. Quando ele parar, a gente vai ter ainda mais noção do tamanho que teve Lewis Hamilton. Esse foi o podcast número 83. Espero que vocês tenham gostado, que voltem na semana que vem. Sigam de olho nas redes sociais, a programação do Grande Prêmio está sempre por lá. Todas as novidades, a gente continua com o GP às 10, com os stories, com o Pinterest, Paddock GP, tem o briefing nos finais de semana de corrida e muito mais. Mais uma vez eu agradeço ao Gabo, agradeço ao P, agradeço também ao Rodrigo Berton, que produziu mais este programa de forma silenciosa. Semana que vem o Paddockcast está de volta com o Felipe Noronha. Se cuidem, abraços, tchau.